E a Câmara Municipal de Maringá foi eleita, foi escolhida a mais eficiente da região sul do ranking de competitividade dos municípios, que é lançado pelo Centro de Liderança Pública. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com o presidente da Câmara Municipal de Maringá, Mário Sokawa, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, presidente, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Presidente, que ranking é esse? É um ranking novo? A Câmara de Maringá, então, ela foi escolhida a mais eficiente da região sul do país, é isso?
Exato. É um ranking novo. É o primeiro ano que eles fazem esse tipo de avaliação. E a Câmara de Maringá, para nossa alegria, né, foi escolhida como, dentre todos os municípios do Brasil, de 300 mil até 500 mil, 499 mil habitantes, nós ficamos em quinto lugar como a Câmara mais eficiente. E em primeiro lugar de todas as câmaras do sul do Brasil. Então, para nós é um motivo de muito orgulho, de muita alegria. E eu quero parabenizar os vereadores, que graças ao empenho de todos os vereadores que nós conseguimos conquistar mais uma vez essa posição invejável. Eu digo mais uma vez porque há poucos dias atrás nós já recebemos uma notícia também de que nós somos a Câmara mais econômica do Estado do Paraná e de todo o Brasil, a quinta Câmara mais econômica, que tem o custo baixo dentre todas as câmaras municipais desse país.
Presidente, explica para a gente o que é o Centro de Liderança Pública e que critérios são avaliados nesse ranking?
Nós não temos a base, em que eles se basearam, não sei se é pelo número de projetos apresentados ou se é por presença dos vereadores, a Câmara se é eficiente aí nas decisões, que a gente não tem esses dados porque se trata de uma instituição nova ainda, que nós não sabemos ainda o critério que eles utilizaram para essa escolha. E ficamos sabendo, ontem praticamente, nós ficamos sabendo dessa posição que nós ficamos. Então, para nós foi um motivo de muita alegria, mas nós queremos tomar conhecimento para ver que instituição é essa que está fazendo esse tipo de análise de todas as câmaras municipais desse país.
Eu estava dando uma pesquisada, esse Centro de Liderança Pública é uma entidade suprapartidária.
Eu acredito que seja suprapartidária, sim, porque a gente não teve, nós nunca ouvimos falar dessa instituição anteriormente. Nós só estamos sabendo que é uma entidade nova que começaram a fazer esse tipo de pesquisa para ver o desempenho de todas as câmaras municipais. E também não sabemos ainda, como eu já disse, né, se é pela qualidade dos projetos de lei apresentado ou pela eficiência, se é pela presença dos parlamentares. Então a gente tem ainda que analisar para ver o que foi levado em consideração.
Tá certo. Presidente, agora mudando de assunto, na semana passada o senhor disse que ia sair do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 aqui de Maringá, o senhor não ia mais participar das reuniões, né? O senhor não está mais participando das reuniões? Tem algum representante da Câmara no comitê?
Não estamos mais participando. Também não indicamos nenhum vereador para representar a Câmara nesse comitê, mesmo porque esse comitê é formado aí na maioria pelos secretários municipais, secretário da Saúde, secretário de Desenvolvimento Econômico e também de Comunicação, secretário da Fazenda, o prefeito municipal, o vice-prefeito, o secretário de Segurança, enfim, a maioria são secretários municipais. E de fora, somente o presidente da Câmara, que foi convidado, e também a promotora da saúde, a doutora Michele Nader. Então, a gente resolveu sair porque nós recebemos muitos pleitos, muitos pedidos da comunidade, da classe empresarial e principalmente dos vereadores, que ao longo da semana trazem diversos pleitos para que a gente leve até o comitê para ser discutido, flexibilização de diversas áreas da classe econômica. Então, o que que acontecia nessas reuniões? Que a gente, logicamente, não é da forma como noticiaram, dizendo que a gente não era ouvido. A gente era ouvido, a gente tinha voz, mas só que o que que acontecia? No momento da votação, as nossas reivindicações não eram aprovadas pelo comitê. Só que a comunidade não entendia dessa forma e não entendia que não estava sendo atendido lá pelo comitê. Muitas pessoas achavam que a gente ficava ali e não tinha condições de falar, não podia abrir a boca, mas não é bem assim. A gente era ouvido, mas só que tudo aquilo que a gente reivindicava não tinha aprovação. E quando saiu o decreto, não saía que a Câmara não aprovou da forma como saiu no decreto, que a gente foi voto vencido, que a gente era voto contrário. Então, o desgaste era muito grande para a gente que estava participando. Nós chegávamos na segunda-feira, o número de críticas que a gente recebia era muito grande, e perante os vereadores também não tinha como a gente justificar, né? Como que a gente vai lá no comitê, participa todos os finais de semana da reunião do comitê, e a gente chega na segunda-feira, nenhuma daquelas reivindicações não eram atendidas. Então, o desgaste era grande, por isso que nós resolvemos não participar mais, o que não quer dizer, Luciana, que a gente está abandonando o barco, não. Nós, como vereador, todos nós vamos continuar lutando para defender os direitos dos empresários, de todas as camadas de lojistas, feirante, enfim, todas as pessoas que estão nos procurando, dono de bares, restaurantes e também, principalmente, dos eventos que não foram autorizados nada até agora, vamos continuar lutando por eles, sim.
Mas, presidente, quando a Câmara fazia um pedido, expunha um pedido no Comitê de Enfrentamento à Covid, e esse pedido era ouvido, mas não era atendido, não tinha uma explicação? A explicação não eram os dados epidemiológicos?
Exato. Na verdade, o que que acontecia? No início da reunião, o secretário de Saúde apresentava os números, né? Os números aí de casos que estavam baixando, de pessoas que estavam procurando as UPAs, tanto a Zona Norte como a Zona Sul, e também o número de pessoas confirmadas que estava diminuindo bastante depois desse lockdown que aconteceu. Então, o número era bastante animador, só que o que acontecia? O número de pessoas que estavam ocupando leito nos hospitais que não estava baixando. Então, como os números estavam baixando de forma animadora, então eles achavam que não, que deveria continuar dessa forma, que não deveria dar espaço para mais ninguém, não deveria abrir os bares, não deveria abrir os restaurantes à noite. Então era uma situação bastante difícil para nós, né, a gente defender, porque em cima, se os números estivessem altos demais, estivessem subindo, com certeza não iriam autorizar, perigoso, restringir mais ainda. Quando os números eram animadores, então, como estava indo bem, eles achavam que tinha que manter e não havia flexibilização. Então, a gente, de qualquer forma, a gente ficava numa situação difícil e principalmente não tinha como a gente justificar na segunda-feira perante as pessoas que vinham fazendo a cobrança em cima de nós.
E essa cobrança continua, né?
A cobrança continua. Mas só que as pessoas sabem agora que as decisões não são do Poder Legislativo. E eu deixo bem claro sempre, esse tipo de decisão de baixar decreto para fechar o comércio, ou para abrir, ou para restringir mais, ou para flexibilizar mais, não é competência do Poder Legislativo. Nós não temos como fazer isso. Isso a nível de município, a nível de estado, a nível federal. A competência para baixar decreto dessa natureza é do Poder Executivo. Então, embora a gente fique descontente diante do não atendimento das nossas reivindicações, nós não temos como pegar e barrar as pretensões do prefeito. Muita gente me xinga, fala, mas como que vocês permitem que gastou tanto dinheiro lá na pista emborrachada do Parque do Ingá, e vocês permitem que o prefeito proíba de caminhar ali? Então, a pessoa acha que a gente é obrigado pegar e obrigar o prefeito a abrir a pista do Parque do Ingá, e nós não temos poder para isso. Então, a comunidade tem que entender que a decisão de manter esse tipo de decreto, ou se vai restringir, se vai abrir ou não, é do Poder Executivo. A decisão é única e exclusivamente do prefeito e também juntamente com a sua equipe técnica que está aí orientando ele.
Mas não é melhor, então, explicar isso aos eleitores do que ficar sem um representante no Comitê de Enfrentamento à Covid?
Mas a gente explica, Luciana, por mais que a gente explique, eu já expliquei já tantas e tantas vezes aí, mas as pessoas ou não entendem ou tem muitas pessoas que não querem entender também. Então, eu achei melhor a gente não participar, porque quando você participa no domingo de uma reunião do comitê, lá na própria reunião já tiram fotografia, já publica dizendo que o comitê está reunido para tomar a decisão para o decreto que vai valer a partir de segunda-feira. Aí segunda-feira sai o decreto que não é agradável para a classe empresarial, então a pessoa acha que nós estamos avalizando tudo aquilo que saiu no decreto. Então fica uma situação difícil, né? Então é melhor a gente ficar fora dessas decisões e ficar cobrando do executivo de forma individual. Eu, como presidente da Câmara, como vereador, vou continuar cobrando sim, para que haja flexibilização, principalmente agora nesse momento que já faz mais de um ano que vem baixando decretos e mais decretos, e nós estamos vendo que não teve um resultado satisfatório. Somente agora, depois desse lockdown, que eu defendi bastante, é que nós sentimos que teve um resultado, tanto é que o número que chegou a passar de 500 por dia, hoje nós estamos vendo aí 30 e pouco, 40 e pouco de confirmação por dia. Então, é um resultado que é bastante, bastante bom para a nossa cidade, e principalmente agora que as vacinas estão aí, né, acho que nós vamos conseguir baixar mais e logo, logo, se Deus quiser, nós vamos voltar à normalidade.
Na opinião do senhor, o que mais devia ser flexibilizado?
Bom, eu penso que nenhuma empresa aguenta ficar tanto tempo sem qualquer tipo de atividade, sem faturamento nenhum. Então, eu penso que a classe, por exemplo, os salões de beleza, dia de sábado, que você que é mulher, você sabe muito bem disso, as mulheres vão mais no salão de beleza dia de sábado. Dia de semana, dificilmente. Então, o dia que eles ganham um bom dinheiro é no dia de sábado. E também para os restaurantes e bares, 9 horas é muito cedo, né, para ir jantar à noite. Então, tem que ser no mínimo até as 10 horas da noite, tanto para bares como para restaurantes. E a questão dos eventos. Eu acho que nós precisamos começar a dar abertura para os eventos, que é o único segmento que até agora, desde o começo até agora, está sendo penalizado. Então, nós nem sabemos se esses bufês, grandes bufês aí que nós temos na cidade, se vai ter condições de voltar à normalidade como estava antes. Então, eu acho que nós precisamos, o prefeito, a equipe, precisa pensar que essa categoria dos eventos aí, eu acho que precisa de um socorro imediatamente. Eu acho que precisa abrir aos poucos, flexibilizando aos poucos. Casamentos, por exemplo, acho que precisa autorizar, porque eu sempre falo, Luciana, que diferença que tem um buffet com festa para casamento com restaurante? Eu acho que buffet oferece muito menos perigo, porque buffet se autoriza para 150 pessoas, vai ser 150 convidados. Restaurante não, se tiver 50% de autorização para ocupar 50% do espaço, o que acontece? Entra lá, vamos supor que cabe 200 pessoas, senta 200 pessoas com distanciamento tudo, acaba de comer, vai ter uma rotatividade, as pessoas vão entrando, vai saindo, vai jantando e vai saindo, então tem uma rotatividade muito grande. Agora, é diferente de uma festa de casamento que só vem os convidados, por isso que eu acho que tem que haver a flexibilização para ajudar essas pessoas aí que têm essas empresas e eventos há tantos anos, que estão perdendo o patrimônio todinho da forma como está até agora.
Em relação aos salões de beleza, o decreto que entrou em vigor hoje, ele libera os sábados até as 3 da tarde, né? Para a gente deixar claro.
Exato. Aqui. Exatamente, até as 3 da tarde. Eu acho que quem tinha que deixar até as 18 horas, né? Que é muito cedo, até 15 horas, porque muitas pessoas trabalham até meio-dia, por exemplo, né? Aí como é que vai no salão? No dia de sábado estava até meio-dia. Aí como é que fica aí a situação? Não dá tempo para a pessoa, porque tem a questão aí da ocupação do espaço também, que não pode lotar o salão, tem o percentual de ocupação do salão de beleza. Então, eu acho que tem que haver uma flexibilização maior, pelo menos até as 18 horas.
Tá certo, presidente. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço que está me proporcionando.
Obrigada. Nós conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Maringá, Mário Sokawa, que nos falou sobre o Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Né? A Câmara não tem mais representante no comitê, mas continua acompanhando as decisões e cobrando do poder público medidas com mais flexibilização, por exemplo. E também falamos sobre o ranking do Centro de Liderança Pública, classificou a Câmara de Maringá como a mais eficiente da região sul do país e a quinta do país. Agora, 4h29.